No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Viva Maria entrevista a professora e pesquisadora Soraya Fleischer, que vem acompanhando a trajetória de vida das mães raras, seus filhos e filhas, vítimas da síndrome congênita do Zika vírus. A doutora e professora Soraya, que é do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, compartilha com a gente os primeiros resultados dessa sua pesquisa junto a essas Marias Coragem que vivem no Recife, capital de Pernambuco. Diga lá, professora.
Então, Mara, a gente começou a fazer uma pesquisa em 2016 para poder conseguir entender como é que essa epidemia toda estava atingindo as mulheres, principalmente, como principais cuidadoras, e as suas famílias também, mas como é que a epidemia estava mudando a vida dessas pessoas e que tipo de dilemas, especificamente, elas estavam começando a vivenciar agora com uma criança com uma síndrome rara e com uma série de limitações neurológicas, motoras, cognitivas. Então, a gente traçou uma metodologia que a gente foi percebendo que podia fazer sentido. Quando a gente chegou aqui em 2016, as mães estavam reclamando de que, olha, a mídia sumiu. E sumiu realmente da cobertura da epidemia. Quando eu voltei no semestre seguinte, elas falaram, olha, as pesquisas estão sumindo. Depois elas começaram a falar, os serviços de saúde estão sumindo. Então, elas tinham uma queixa de abandono, assim, né, de vários atores. E aí, atenta a que as pessoas nos dizem, a antropologia, ela vive disso, né? Eu comecei a fazer um desenho metodológico que foi, então, vamos fazer o seguinte, não vamos fazer aquele tipo de pesquisa que vem, passa vários dias, some, nunca mais aparece, não dá resultado, feedback, nada disso. Então, a gente fez um desenho de poder frequentar o Recife por, no mínimo, 4 anos. Então, a gente vem todo semestre e passa uma temporada de 2 semanas.
Bom, e é bom esclarecer que Recife é uma das capitais brasileiras que tem o maior número de mulheres vítimas do Zika vírus, não é isso?
Exatamente. Então, é Recife, Salvador, João Pessoa, Natal, Caruaru, Campina Grande, são todas cidades que tiveram muitos casos. E foi realmente um pico de casos, né? 2015 e 2016. E agora a gente voltou para nascimentos de microcefalia. Acontece de forma muito excepcional agora. Uhum. Então, de fato, foi um momento de um surto mesmo.
Né? Mas o que esperar agora? Essa pesquisa tem duração de quanto tempo?
Então a gente conseguiu financiamento do CNPq e a gente está conseguindo, então, voltar ao Recife todo semestre e a gente pretende ficar no mínimo até 2020. E aí a ideia é a gente acompanhar o mesmo grupo de mulheres ao longo do tempo. E isso é muito interessante, né? Porque cada vez que eu venho, eu vejo que os bebês estão crescendo e eu vejo os dilemas e as demandas delas mudando. Então, no início, elas estavam, né, tentando entender o que era aquilo. Então, tentando entender o diagnóstico. Depois, começaram a tentar entender como é que são as terapias e por que, que é necessário levar meu filho na fisioterapia, na fonoaudiologia, na terapia ocupacional, um monte de diferentes terapias. Depois, era locomoção. As crianças começaram a crescer, 8, 10 quilos, não dá mais para andar com uma criança, né, e Recife é uma cidade enorme, no braço. Então, cadeirinhas, e como é que funciona numa cidade em que as vias são muito precárias. Agora, dessa vez, a gente está vendo que o dilema começa a ser creche. Posso deixar meu filho numa creche? Vai ter uma professora de educação especial? Uhum. E a cada passo, crianças crescendo e elas percebendo o que, que eu tenho que oferecer para meu filho e os arranjos que eu tenho que fazer na minha casa, com meu marido, com a minha sogra, com a minha mãe, com meus vizinhos, para dar conta. Então, como é que essas demandas vão mudando e como é que elas vão correndo atrás dessas demandas? E isso que é muito interessante de observar. Então, toda uma corrida que elas têm que fazer por entender o que, que os médicos dizem, por entender como é que a geografia da cidade funciona. Muitas delas nunca tinham saído muito do bairro. Por entender os direitos que elas têm, ou para andar com um passe livre no ônibus, ou para conseguir uma doação de cadeira de rodas, ou para ter uma professora de educação especial na sala onde a criança vai ficar na escola. Então, elas vão conhecendo um monte de direitos, né, que já estão aí em portarias, em leis, né, que foram sancionadas, que elas desconheciam, né? Então, tem aí um ganho de cidadania impressionante. Né? Em 2 anos, essas mulheres estão aí com um repertório de cidadania que é impressionante, Mara.
E por falar nisso, eu queria saber o que mais lhe impressiona no acompanhamento que vem fazendo de 2016 para cá.
Tá, tem 2 coisas que me impressionam muito, assim. Uma delas é a resiliência dessas mulheres, né? De conseguirem fazer orçamento se esticar, de conseguirem se organizar, por exemplo, a Amar, a UMA, Projeto Anjos, são todas ONGs que se criaram por aqui. Então, como é que elas têm essa capacidade de, além de cuidar de uma criança que demanda muitos cuidados, ainda conseguir fazer organização e movimento social? Isso é incrível, muito interessante. É todo um movimento novo de deficiência mesmo que está surgindo em Pernambuco que não tinha antes. Toda uma discussão de doenças raras que Pernambuco não tinha antes. A segunda coisa que me impressiona muito é como a malha dos serviços de saúde, dos serviços de justiça, dos serviços de transporte, educação, são precários. E são precários para todo mundo, não só para elas nesse momento. Mas como não responde às demandas que os cidadãos têm. E assim, numa política que a gente tem visto nos últimos 2-3 anos, né, de Estado mínimo, assim, essa proposta de diminuir cada vez mais as políticas públicas, é estarrecedor, né? A gente vê que vai ficar só mais difícil para elas todas, né? Isso me impressiona muito.
Agora, para terminar, nós estamos falando com a professora do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, Soraya Fleischer, ela que vem estudando a situação dessas mães raras com filhos vítimas da síndrome da Zika microcefalia desde 2016. Para quem não vai ter paciência de esperar os resultados da pesquisa até 2020, como podemos acessar pelo menos parte dessas histórias que vêm sendo coletadas e estudadas pela professora Soraya?
Ah, essa é uma ótima pergunta. A universidade é lenta, né, Mara, para dar os seus resultados. Você tem toda a razão. E você tem razão de cobrar isso. A gente publica artigo em revista que ninguém lê, só nós. A gente vai para congressos que só nós vamos também. Então, imbuídos, assim, um espírito mesmo de popularização da ciência, afinal, no Brasil, a gente faz ciência com dinheiro público, né? A gente tem que dar resultados para um cidadão que me financia. Então, a gente começou com uma ideia de popularização da ciência mesmo. A gente criou um blog que se chama Microhistórias, que são histórias sobre a microcefalia, mas também são histórias pequenas para um público que não está interessado em ler uma tese de 300 páginas. Uhum. E nem de esperar por isso até 2020, como você disse. Então, o blog, ele tem pequenos textos que as pessoas podem ler no ônibus, indo para algum lugar, esperando numa fila. São textos pequenos, que são histórias que as pessoas nos contaram, que as mães de micro, como elas se chamam, nos contaram. E são histórias que super nos tocaram, né? São as histórias que têm grandes lições mesmo para todos nós. São reflexões que elas fazem a respeito dos filhos, das dificuldades que elas enfrentam, do Estado brasileiro. É super interessante. Então, o blog Microhistórias tem, de fato, esse caráter de popularização, de ampliação do nosso público. E eu acho que para quem ouve você falar que eu sou de um departamento de antropologia e fica se perguntando, mas o que é antropologia, né? Eu acho que o blog pode mostrar isso, né? Então, como é que a gente conta as histórias que a gente ouve? Que papel que a antropologia tem de atentar para um detalhe pequeno, atentar para uma pequena história que talvez caísse no vazio, e de registrar isso e de circular isso? Acho que aí a gente tem uma contribuição específica que soma com todo o esforço, por exemplo, que o pessoal da saúde está fazendo, o pessoal das políticas públicas, né? Então, mostrando como é que a antropologia pode contribuir. Maravilha. Eu convido todo mundo a conhecer o blog, estamos à disposição para feedbacks e retornos.
Que beleza. E é, sem dúvida, uma forma da gente apoiar não só o seu trabalho com esse olhar antropológico sobre a sociabilidade dos bebês nascidos com a síndrome, mas também de marcar o 28 de fevereiro, Dia Mundial da Doença Rara. Vamos acessar o blog das microhistórias e nos solidarizarmos com essas mulheres raras, pela resiliência, pela força, pela raça, pela fé. Muito obrigada, Soraya Fleischer. Foi um prazer tê-la aqui no Viva Maria.
Muito obrigada, Mara. Um beijão para você.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.